Senhores, senhores deputados, vamos iniciar as nossas audiências. Audiências que são conjuntas com o Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões, Tábua, e aqui representada pelo Sr. Presidente, o Sr. Fernando Tavares Pereira, e pelo Sr. Rogério Nunes. E em conjunto temos também a audiência com a Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal, de Oliveira do Hospital, que, segundo a informação que me foi presente, está aqui representada pelo Sr. Dr. Luís Lagos, Presidente, Dr. Paulo Guerra, Vice-Presidente, não está, então vamos cortar, Bruno Pereira, Vogal da Direção, Zita Moraes, Jorge Gouveia, e Artur Correia, Presidente do Conselho Fiscal.
Sim.
Há pessoas que não são referenciadas, porque, entretanto, ainda não foram, mas estão aqui a ser registados e depois iremos anunciá-los, está bem? Nós temos aqui no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar a funcionar um grupo de trabalho específico de acompanhamento da temática da floresta portuguesa, dos incêndios. E este grupo de trabalho é constituído por deputados de todas as forças políticas representadas nesta comissão e que, naturalmente, na sequência do pedido que fizeram para serem recebidos à audiência. Desculpem. Estava eu a dizer que, na sequência do pedido que fizeram para ser recebidos em audiência, entendemos por bem que a audição fosse conjunta. Que a audiência fosse conjunta, de modo a que pudéssemos ainda este ano também ouvir-vos. Assim sendo, e se concordassem, nós temos um procedimento que é habitual nas audiências, que é dar à volta de 10, 15 minutos às entidades que vêm expor os assuntos, para fazer uma introdução inicial e para apresentar o assunto que os traz cá, e que naturalmente tem a ver com os incêndios, infelizmente. E depois cada partido político tem 5 minutos, 5 a 7 minutos para fazer comentários ou fazer perguntas. E no final, cada entidade tem de novo 10 a 15 minutos para responder às perguntas que lhe forem formuladas ou aos comentários. Assim sendo, nós iríamos começar pela Associação Movimento Associativo de Apoio às Vítimas do Incêndio de Midões, de Tábua, e eu dava a palavra ao Sr. Fernando Tavares Pereira para fazer a introdução inicial e dividir o tempo conforme quiserem também. Podem falar os 10 minutos, 15, só um, ou então dividir o tempo por vários dirigentes, conforme entenderem melhor. Assim sendo, então, como disse, dava a palavra ao Sr. Fernando Tavares Pereira. Tem a palavra. Tem que carregar aqui. E muito obrigado por terem vindo.
Ora, muito bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados e todos os presentes e colegas da nossa região. Minhas senhoras e meus senhores. Portanto, nós, como é sabido todos, tivemos um grave incêndio dia 15 de outubro que a todos nós passámos por ele passou por nós, nos chocou. Eu também fui apanhado por o mesmo, uma vez que estive lá durante 6 horas, eu e a minha mulher, a defender lá a nossa casa, a nossa quinta, embora nos arderam outras casas e outros trevos também. Mas tivemos um problema muito grave. Eu penso que nós lá na nossa região fomos todos heróis em ter falecido tão pouca gente naquele grande incêndio. O que quer dizer que estivemos à mercê de Deus. Estivemos sem bombeiros, sem água, sem luz, sem energia, sei lá, sem comunicação. Estivemos sem nada. O que, de facto, só isso demonstra qual foi o nosso problema e toda aquela região. Não só Midões, esta associação apareceu porque tivemos um problema que foi não termos tido apoio de ninguém. Passados 2 dias, 3, 4, 5 dias e até hoje, ainda ninguém foi ter connosco a saber quais foram os nossos prejuízos. Ninguém nos convidou para nada, ninguém nos apresentou qualquer tipo de solução. Então nós, passados 2 dias, chegámos à Associação em Midões, não só à Associação em Midões, como também é uma associação que tem ajudado e apoiado os concelhos todos ali daquela região, desde Gouveia, Ceia, Oliveira do Hospital, Tábua, Arganil, Góis, Carregal de Sal, Santa Combadão, Mortágua, Nelas e Carregal de Sal. E temos apoiado com bens alimentares, com rações para animais, com eletrodomésticos, alguma coisa monetária também, com animais, com árvores. Temos feito de tudo um bocadinho, o que quer dizer que temos diariamente 4, 5, 6 pessoas ali a fazer o apoio, portanto, que em parte alguém devia ter feito, porque se não fôssemos nós, eu penso que muita gente já se tinha suicidado, uma vez que não sentiram apoio de ninguém. Há uma exceção, que eu falo aqui, que a única Câmara que, a meu entender, fez algum trabalho foi a Câmara de Oliveira do Hospital. Quase todas as outras, entre aspas, pouco fizeram. Quem colaborou muito connosco foi a Câmara de Gouveia, portanto, a Câmara de Gouveia também colaborou connosco, nós mandámos para Gouveia muitas toneladas de batatas, muitas toneladas de palha, muitas toneladas de alimentos. De resto, tivemos nós que andar porta a porta a fazermos a distribuição pelas pessoas que, de facto, ainda hoje não têm nada. Ainda ontem lá estiveram duas ou três pessoas na sede da Mavim a pedir alimentos, a pedir tijolo, a pedir tudo isso, e nós, portanto, temos feito essa temos essa possibilidade de o fazer. Embora com perdas de tempo, mas o tempo não é nada, porque a gente ajudando os nossos vizinhos, os nossos amigos, e as pessoas têm mais necessidade que nós, acho que fazemos um bom trabalho, tanto para nós, como para a sociedade, como para o país, e até, portanto, defender as nossas bases, que são as bases da humildade, do respeito e da responsabilidade. Então, eu vou fazer aqui alguns apelos a esta comissão, que eu penso que são justos, uma vez que podem confirmar que, de facto, nós não tivemos a visita de ninguém em Midões. Isto lá foi alguém, não fomos convidados para nada, até hoje, o que é lamentável. Eu sei que passou por lá já membros do Governo, passaram por lá também o Sr. Presidente da República, mas que nós só soubemos no dia seguinte a visita deles. Quer dizer que alguma coisa está mal. Acho que nestas situações prejuízos de uma sociedade que nós temos, cada vez devia ser mais aberta, que é mais fechada. E isso, em meu entender, não está bem. Aqui há pessoas que eu conheço também que tiveram os seus prejuízos das indústrias, das suas casas, mas eu, como eu ia falar, eu tenho aqui alguns pedidos a fazer a esta comissão e espero que eles sejam todos vistos de uma forma pura, lisa, de forma a que todos os nossos vizinhos, de facto, tenham alguns direitos. Também têm deveres, também terão que ter alguns direitos. A primeira é os pedidos de alargamento dos prazos para os projetos. Ainda há pessoas que não fizeram os projetos, que está na Serra do Açor, por exemplo, nós andamos lá a levar muitos materiais, e os estrangeiros quase não fez nenhum projeto de pedido. O que quer dizer que os prazos são curtos, e não tendo uma outra situação, essas pessoas, não só estrangeiros, mas também alguns nacionais, não é, que estão fora do âmbito das comunicações, estão com esses problemas. Este é um problema grave em que quem nada tem, com menos fica e tudo perde. Então, eu penso e julgo que este alargamento de prazo devia ir até ao fim de janeiro, porque agora são estas, foi arrumarem a casa, foi arrumarem aquelas coisas, e é uma chatice muito grande para essas pessoas, uma vez que não têm nada e com menos ficam, quer dizer, até pode levar ao suicídio de muita gente, porque as pessoas sentem-se sem terem qualquer tipo de apoio, sem qualquer tipo de conhecimento, porque devia haver uma equipa de cada município, ou até da Direção-Geral da Agricultura, a visitar quem tem necessidade e influenciá-los a fazerem os pedidos. Depois também temos outra situação, que é os licenciamentos de tudo o que é barracões, das quintas, as casas agrícolas que herderam, que foram às centenas por todo lado, a isenção de licenciamento para isso tudo, que eu acho que é muito chato se as pessoas nada têm, terem que pagar uma licença, fazer projeto e não sei o quê, e os municípios ou o governo disponibilizar alguém que faça os projetos, fazê-los chegar, porque as pessoas não conhecem, têm já os pedidos que têm, não têm nada, como é que vão ter a pagar um projeto? Não têm. E fazer então a isenção de licenciamento também dos mesmos. Depois temos aqui o apoio à primeira e segunda habitação. É muito importante porque a segunda habitação, por vezes, é a primeira. Porque as pessoas que moram no interior, como qualquer um de nós e conhecemos todos, na maior parte somos de lá, acho que temos que ter um mínimo de sensibilidade para que essa tal segunda casa, segunda moradia, como se diz, seja a primeira. Porquê? Porque as pessoas chegam, não têm para onde vão. Há lá casos na nossa terra em que as pessoas mudaram de residência de Lisboa para lá, é a primeira habitação, e acontece que ardeu a habitação, ficaram sem dinheiro, sem a habitação, ficaram sem nada. Quer dizer, há que termos um bocadinho de cuidado, porque eu acho que se houver um bocado de bom senso para todos nós, as coisas conseguem-se fazer e conseguem avançar. E eu penso que todos nós somos de bom senso. Eu, praticamente, somos todos conhecidos que estamos aqui, e acho que o bom senso impera para todos. Isto é uma catástrofe muito grande, é uma coisa em que todos nós podemos ser prejudicados, eu também estou e todos estão aqui, desta parte. Portanto, acho que com o bom senso de todos, e não é muito dinheiro, acho que podemos fazer algo diferente do que temos feito até aqui. E também, depois temos outra situação, o caso de Pedrógão não se compara em parte com o nosso caso. O nosso incêndio foi durante 20 horas, o de Pedrógão foi dias. Quer dizer que tudo o que havia em casa, tudo desapareceu. O que havia nas quintas desapareceu, não houve tempo para nada, e quem foi morreu. Quer dizer, há que termos esse conhecimento, que eu disse há pouco, fomos todos heróis. Porque não morreu tanta gente como aquela que, infelizmente, deve ter morrido. Portanto, e é isso também. Depois também temos, devia haver também os apoios à construção de todos os barracões, todas as casas agrícolas, não só para a segunda habitação, senão é mais com menos. Porque se não qualquer dia vamos lá visitar aquilo que hoje não tem nada, está deserto, tem matas ardidas, aquilo parece quase, pronto, é como nos filmes, infelizmente, deparamos-nos com o quê? Com paredes abandonadas, paredes caídas, por vezes pessoas podem ir lá, encostar-se e cair uma pedra em cima, ainda agora caíram, não sei se têm conhecimento ou não, com estes ventos que houve, caíram agora uma série de paredes que estavam ainda de pé, e a chuva. Quer dizer que isto tudo tem que ser visto e revisto de uma forma a que toda a gente, pelo menos, colocar o telhado e as janelas nas casas agrícolas e nos barracões. Porque estas situações são situações degradantes. E qualquer um de nós está sujeito a visitar um amigo e uma pedra cair e apanhá-lo, ou aquilo que seja. Quer dizer, são coisas que temos de ter o máximo de cuidado com isso. Depois também temos aqui a limpeza e corte da floresta e a regeneração da floresta. Eu penso que estamos numa altura em que, com um pouco de cuidado, conseguimos fazer este trabalho. Infelizmente, com esta catástrofe, ficou a porta aberta para a gente poder fazer um trabalho digno e consistente na floresta, a fim de podermos, portanto, ter estas situações resolvidas. É para o próprio mão de obra atual e também dar apoio à mão de obra do futuro. O que quer dizer que as empresas de serrações e não sei o que, as carpintarias, quer dizer, não têm daqui a uns tempos madeiras. E para ter madeiras paga-se muito caro, como se paga a matéria-prima, que hoje é para lá para outras coisas serem feitas. Porquê? Porque não existe. Portanto, temos que ter o máximo cuidado também na organização da floresta. Depois temos outro problema também, que é o parque de recolha e haver um pagamento mínimo para quem limpa a floresta. Porque se não houver um pagamento mínimo e parques de recolha feitos, quer dizer que nós temos problemas graves no futuro, novamente, porque a biomassa fica lá e o incêndio vem e aquilo, 2, 3 anos, vai ser uma catástrofe enorme. Portanto, temos que começar a pensar nisso, a fim de podermos dar o apoio a quem fizer a limpeza de floresta, porque já sabemos que não há condições no país, nem condições para corte, nem para venda, nem para essas coisas todas. Portanto, haver um mínimo também do nosso governo, o incentivo a quem corta a floresta e aguarda, muitas vezes limpar as matas, e então aí também é uma situação que nós temos que pedir com todo o empenho e todo o respeito, porque todas essas são situações graves. Esta também é muito grave. E quem conhece sabe que isso que é a verdade. Depois temos aqui outras situações em que os pagamentos até aos 5 mil euros se fazem, segundo se consta, com a apresentação de licenças dos barracões ou com a apresentação de faturas. Quer dizer, uma pessoa faz uma vida de trabalho, fez um barracão, não tem licença. A maior parte deles, 99%, tem licença nas quintas, não é? Chega-se, faz um barracão, faz aquilo, não sei o quê. Tem lá as alfaias dentro, tem lá os tratores, tem lá tudo. Há quem comprasse um trator já há 10, 15, 20 anos, foi trabalho da vida, como é que ele tem a fatura lá para apresentar? Não tem. E é uma necessidade urgente que isso seja revisto, porque a maior parte das pessoas não têm. Então, temos que ir a Lisboa todos um dia, dizer assim, ó, nós estamos aqui, governem-nos. É isso que a gente não quer. Acho que tem que haver um bocadinho de sensibilidade e de responsabilidade de todos. Não só de um partido, do governo, mas com todos os partidos. Porque penso que é uma necessidade urgente que isso seja revisto. Depois temos também outro problema. Outro problema que é, as pessoas receberem dinheiro têm que apresentar a fatura daquilo que compraram. Eu penso que aí há quem possa fazê-lo, mas há quem não tenha nem para comprar um alfinete simples, ficou sem nada. Como é que ele pode comprar a máquina ou o equipamento e vir aqui apresentar a fatura? Não. Então o Governo prepara uma linha de crédito a fim de dar crédito a essas pessoas, a empresas, e o Governo pagar as máquinas que se compram. Até porque isso é um apoio muito importante e assim não fica ninguém prejudicado. Porque quem tem dinheiro compra, quem tem não compra. Ora, por amor de Deus, temos que ter essa situação a fim de não podermos esquecer ninguém, não é? Há quem tenha condições, há quem não tenha condições, há quem tenha uma vida de 40 anos de trabalho, de luta, comprou os equipamentos. O que é que eles faziam? Faziam os trabalhos e faziam agricultura para os filhos, para os netos, não é? Porque hoje a idade lá do interior é avançada, como sabem, e eles, portanto, é que governavam as famílias. Ora bem, acontece que esta situação é uma situação degradante porque essas pessoas não têm mais nada. Estas pessoas estão coletadas para ter o número de coleta. Quer dizer, ora, se fazem este trabalho, eles é que, no fundo, governam parte da família. Não estão coletados, não recebem o dinheiro. Esta situação, penso, também tem que ser vista, Sr. Presidente, e todos os deputados aqui presentes. Porque é uma situação que, mais uma vez, quanto menos se tem, pior se fica. Eu acho que temos de ter um bocado, como eu falei há pouco, do bom senso e humanismo para podermos fazer com que haja essa capacidade de podermos chegar a todos, um pouco que seja, mas com dignidade, com respeito. Depois temos aqui também essas alterações da medida 622, que é o apoio ao estabelecimento produtivo com o prazo igual ao da indústria. Porquê? Porque se não houver essa situação, acho que é mau, porque há pessoas que ainda podem fazer algo, que têm 60 anos, 70 anos, mas com calma conseguem fazer. E se for na hora, não se faz. Ora, o que é que quer dizer? É menos os postos de trabalho e a ação social do Estado que vai ter que tratar dos assuntos dessas pessoas. Quer dizer que se não houver algum cuidado sobre isso, nós temos mais uma série de centenas de pessoas em que a ação social do Estado tem que se fazer chegar, ou então as pessoas vão pedir para a rua, que é isso que a gente não quer e vocês também não. E isto é uma situação, com o bom senso de todos, conseguimos, portanto, fazer chegar o apoio a quem tem necessidades. E com as mesmas percentagens também, porque eu penso que nós, a nível que eu tenho lido, a nível do Pedrógão, como eu falei há pouco, não me desprezo, antes pelo contrário, também para eles, de Pedrógão, e não só todos os concelhos afetados, têm as mesmas necessidades que nós temos. Mas nós também somos iguais a eles a nível de pessoas, somos humanos. Portanto, eu da minha parte, era só isto para já. E deixo ficar aqui nesta Assembleia o nosso trabalho. Entretanto, também já pedimos a utilidade pública aqui, portanto, à Assembleia da República da Mavim, a fim de podermos fazer e estar mais tempo no terreno para apoiarmos as pessoas com mais dificuldades.
Muito obrigado. Vamos agora dar a palavra ao representante da Associação das Vítimas de Maior Incêndio de Sempre em Portugal, o Dr. Luís Lagos. Faz favor, tem a palavra.
Excelentíssimo Sr. Presidente, cumprimentá-lo em primeiro lugar, cumprimentar os restantes deputados, cumprimentar o Sr. Fernando Tavares Pereira e a associação que aqui represento. Não obstante estarmos no âmbito da sétima comissão, ser a Comissão da Agricultura e do Mar, eu farei uma exposição dos objetivos da nossa associação e das reivindicações da nossa associação em tudo e não só naquilo que se insere no âmbito desta comissão, porque aquilo que nos preocupa é muito mais vasto. Os seus deputados são deputados da nação, é isso mesmo, e portanto não há aqui uma especificidade obrigatória que aqui nos traga também, e acho que o efeito útil de sermos ouvidos também vem daí, de expormos de facto aquilo tudo que nos preocupa. A Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal nasceu, como dizia o Sr. Fernando Tavares Pereira, da mesma forma que nasceu a Associação de Midões, com uma preocupação centrada em quem sofreu o dano, em quem viu uma empresa arder em segundos, em quem viu a sua habitação de sempre ser destruída em segundos também, e quem infelizmente viu alguns familiares partirem. É uma associação que tem essa representatividade de quem perdeu casa, de quem perdeu empresa, de quem perdeu atividade agrícola e, mais importante, de quem perdeu familiares nesta tragédia. E também tem uma representatividade regional e não só centrada num concelho. Temos associados de vários concelhos, de Oliveira do Hospital, também de Tábua, de Arganil, de Santa Combadão, de Tondela. E, portanto, temos esse efeito e queremos ter esse efeito de representação da tragédia na sua globalidade. Dizer-vos, porque me parece que isso é prioritário, a nossa intervenção pública e a nossa preocupação tem estado muito centrada em quem mais sofreu, que são os familiares das vítimas mortais. Porque se nós podemos recuperar uma casa, se podemos recuperar uma empresa, se podemos recuperar atividade agrícola, infelizmente não podemos recuperar aqueles que partiram no incêndio. E entendemos, uma das primeiras críticas e apontamentos que fazemos à intervenção do Estado é a falta de proximidade em relação aos familiares das vítimas mortais. Chegámos mesmo ao ridículo de ter um fundo solidário da Associação Portuguesa de Seguros, que tem técnicos no terreno, que chegam primeiro a esses familiares, que falam primeiro com esses familiares do que o próprio Estado. O Estado tem a obrigação de, num primeiro momento, se dirigir a estas pessoas, a estes familiares, de lhes deixar uma palavra de conforto e, num segundo momento, de lhes deixar uma palavra de orientação. E há familiares de vítimas mortais, nós não representamos todos, mas todos aqueles que representamos ainda não mereceram sequer uma palavra da parte do Estado. E parece-me que, se a incúria lavrou antes do fogo, lavrou durante o fogo, não pode continuar a lavrar depois do fogo. E se há primeiro sinal de incúria, é a falta deste contacto. Dizer também o que para nós, nesta matéria da questão das vítimas mortais, nos parece essencial: nós não podemos ter, em outubro, menos mecanismos de avaliação do incêndio, da tragédia, das medidas de proteção civil, do que aquilo que existiu em junho. Se já temos uma comissão técnica independente nomeada em boa hora por esta Assembleia da República e já promulgada pelo Sr. Presidente da República, ainda não temos um corpo técnico como aquele que existiu na avaliação do incêndio de Pedrógão, liderada pelo professor Xavier Viegas ou por outra individualidade com essa capacidade e com essa capacidade técnica de avaliação, para que se faça um trabalho exatamente igual. E digo que termos os mesmos mecanismos de avaliação do fogo é essencial até na questão da atribuição das indemnizações. Se já existe um relatório, se já estão definidos os critérios indemnizatórios da indemnização a atribuir às familiares das vítimas mortais. Há dois critérios no dano não patrimonial que nos parecem a nós que existirá objetivamente uma dificuldade de os preenchermos se esse relatório, o relatório que eu aqui denomino Xavier Viegas, não existir, nomeadamente o seu capítulo 6. Porque nesse dano patrimonial é feita uma avaliação como faleceu a vítima, o dano e a dor que isso provocou nessa circunstância particular aos seus familiares. E, portanto, não existindo esse mecanismo de avaliação técnica, nós estamos impossibilitados, a senhora Provedora de Justiça está impossibilitada, de uma forma objetiva, alicerçada num documento técnico, feito por técnicos especializados, de preencher o critério indemnizatório final. Daí nós termos sempre proposto, e entendemos que deveria ser o caminho a seguir, de que se pagasse de imediato às vítimas de outubro, aos familiares das vítimas de outubro, o valor mínimo definido pela comissão que fez esse trabalho, que são os 70 mil euros, que se nomeie, que esta casa nomeie uma comissão como a do professor Xavier Viegas, que se faça esse trabalho e que a senhora Provedora, no final, possa atribuir o critério, possa atribuir o valor indemnizatório global. E os familiares, nesse momento, terão a oportunidade de aceitar, tem que ficar uma garantia, ou não aceitar e prosseguir judicialmente. Mas neste momento temos, como em outros casos, uma diferença de discriminação em relação àquilo que aconteceu em junho. Estamos a ser tratados, as vítimas, os familiares das vítimas mortais, estão a ser tratados de uma forma diferente por uma situação objetiva. Mas não termina aqui. Aqui já é muito grave, será porventura o mais grave, mas não termina aqui. No sistema de apoio à reposição da competitividade e capacidade produtiva, o denominado Programa Repor, que é um programa, como os seus deputados saberão, de apoio à reposição da atividade produtiva das empresas que se viram agora destruídas neste incêndio de outubro, merece um apoio inferior àquele, ao mesmo programa, que foi apoiado para os incêndios de junho. Chegamos ao ridículo de, por exemplo, e posso dar este exemplo, uma empresa que ardeu em junho, na Pampilhosa da Serra, por exemplo, merece um apoio, uma taxa de comparticipação, uma taxa de financiamento à sua reposição, à reposição da sua atividade produtiva, de 85% a fundo perdido, ponto. E a mesma empresa da Pampilhosa da Serra, se teve a infelicidade de arder em outubro, já só merece um apoio de 85% até um dano de 235 mil euros e daí para a frente só merece um apoio de 70%. Se isto não é uma clara lesão de um princípio da igualdade com consagração constitucional na Constituição da República Portuguesa, então eu não sei o que é. Estamos a falar, em ambos os casos, de NUTES 3, de territórios com baixa densidade demográfica e, portanto, nós não conseguimos perceber, enquanto movimento associativo que pretende defender empresas que se viram lesadas nesta tragédia de 15 de outubro, porque é que merecemos, ainda ninguém nos explicou, porque é que merecemos um apoio inferior àquele apoio que foi aprovado para Pedrógão. E também não entendemos, e na agricultura, estamos no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar, que a agricultura mereça um apoio inferior aos das restantes empresas. E não percebemos porque a agricultura tem um efeito até extraordinário, costuma-se dizer que só a sombra do dono protege o terreno e é uma forma de evitar que esta tragédia se volte a repetir. Não percebemos que a agricultura possa ser menos apoiada que outro setor. Não pode ser tratada como um setor de terceira, porque se as empresas já são tratadas com uma diferenciação e já são tratadas como de segunda, na agricultura temos um tratamento ainda mais discriminatório e as taxas de apoio são... Imaginemos um grande projeto agrícola que teve um dano de 300 e tal mil euros, só se vê apoiado a 50% no dano superior a 50 mil euros. E se tem um dano superior a 400 mil euros, então não tem apoio nenhum no dano superior a 400 mil euros. Isso, pura e simplesmente, desaparece. E nós aqui temos defendido, nós percebemos, não somos insensíveis às necessidades do Estado e às regras do Estado e às dificuldades orçamentais do Estado. Não somos insensíveis a isso, somos portugueses, temos sido sempre solidários com os portugueses, que nós somos, e portanto entendemos que aqui devíamos partir rapidamente, tem que ser feito um trabalho político nesse sentido para uma reprogramação do PDR. Há regras de auxílios estatais que nós conhecemos e há uma limitação europeia ao apoio à agricultura, mas essa limitação europeia tem que ser ultrapassada por uma reprogramação que tem que ser solicitada na Comissão Europeia, tem que se fazer esse trabalho político, dar a conhecer a situação de emergência e catástrofe que foi vivida nestes territórios e conseguirmos subir a taxa de comparticipação à agricultura. Também não percebemos, e é algo que ainda não falámos publicamente por ser uma matéria sensível, mas que não demorará muito, porque é que Pedrógão tem um fundo Revita e porque é que ninguém fala em nenhum fundo para gerir as ajudas dos portugueses em relação ao incêndio de outubro. Tem havido uma gestão muitas vezes voluntarista, como a Associação de Midões, que tem sido um bom exemplo nisso, mas não existe um fundo, como o Fundo Revita, que foi criado em Pedrógão, para gerir as ajudas que chegam dos portugueses, as ajudas solidárias que chegam dos portugueses às regiões afetadas pelo incêndio de 15 de outubro. Não percebemos qual é a lógica organizativa, logística que está por trás, mas era importante que todos percebêssemos que a solidariedade dos portugueses para as vítimas e para os lesados de outubro, de facto, chegará, sem qualquer tipo de dúvida, aos lesados de outubro. Referir também a questão das casas de primeira habitação, que me parece manifestamente insuficiente, basta dar um exemplo, o tempo também é escasso, parece manifestamente insuficiente um apoio médio de 2.700 euros para recuperar o recheio de uma casa que se viu destruída, parece-me manifestamente insuficiente e dir-me-ão se não é. Eu não percebo como é que com 2.700 euros um casal jovem que viu, e há casos, que viu a sua casa arder, que viu o recheio da sua casa desaparecer, consegue comprar o mesmo recheio, o mobiliário, os eletrodomésticos com 2.500 euros. Isso no fundo Revita está contemplado, por exemplo, em Pedrógão, uma ajuda regulamentada de como é que chegam eletrodomésticos, como é que chegam a ajuda superior a esses 2.700 euros, nós não temos fundo Revita. Dizer que em relação às casas de segunda habitação e daqui de um ponto de vista que vai muito além desta consequência que tivemos, mas já vai em direção à causa, porque a causa de tudo isto é a interioridade, como não ignorarão certamente, é o abandono do território, é a falta de pessoas, e se nós não tivermos, pelo menos, um projeto de intenções em relação às casas de segunda habitação, já só falo, pelo menos, de um projeto de intenções onde possamos, pelo menos, acalentar a esperança de que as casas de segunda habitação mereçam uma recuperação no futuro, quando existir disponibilidade orçamental para isso, então... Como os senhores deputados saberão, muitos de vós são da província, então a desertificação ainda se vai acentuar mais, porque é um Natal menos povoado, é uma Páscoa menos povoada, é um Carnaval menos povoado, é umas férias de verão menos povoadas, é menos atividade económica, é menos gente, é menos esperança, é menos futuro. Falar também da questão da garantia salarial e da isenção de taxa social única, parecem-me boas, devo dizer, as medidas aprovadas, já foram as mesmas em Pedrógão, aqui não há discriminação, ao contrário do que tem acontecido em todas as outras áreas, mas há situações que não são acauteladas. E uma de que nos preocupa, também posso exemplificar, nada melhor do que exemplificar para termos noção daquilo que falamos, uma empresa que tem a sua atividade destruída tem uma garantia salarial para os seus trabalhadores no mínimo de 3 meses e tem uma isenção de taxa social única de 6 meses e que pode ser renovada. Mas um trabalhador independente, coletado, que exerce a sua atividade de forma independente, que tem uma pequena oficina, que tem uma pequena serralharia, que tem uma pequena carpintaria, que tem uma pequena atividade que leva, que no final do mês não lhe dá mais do que um simples salário, não merece esta mesma garantia salarial. E neste momento tem a sua oficina, tem a sua carpintaria, tem a sua serralharia destruída, não pode prosseguir atividade e não tem, por ser um profissional independente coletado, que passa recibo, essa mesma garantia salarial. Parece-nos injusto, parece-nos que merece correção. Terminar com a nossa associação nasce também com um espírito de compromisso para o futuro. Não queremos só ter nem um ponto de vista humanitário, e não nos centramos muito nisso, nem um ponto de vista só e puramente reivindicativo, mas queremos ter e sobretudo ter um ponto de vista de construção do futuro e criar condições, ajudar a criar condições para que uma tragédia destas nunca mais volte a acontecer no nosso território nem em outro território sobre a soberania portuguesa, que nunca mais ninguém tenha que passar por isso. E estaremos sempre disponíveis para falar com os seus deputados, com todas as entidades que nos queiram ouvir e colaborar no sentido de conseguir criar esse mesmo futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vou dar a palavra agora aos senhores deputados pelos grupos parlamentares. Começo pelo PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar as associações nas pessoas do Sr. Presidente Fernando Tavares Pereira e Dr. Luís Lagos, cumprimentar todos aqueles que integram estas associações. E a primeira palavra do PSD é para agradecer. Nós temos que agradecer às associações aqui presentes e todo o movimento associativo das vítimas. Nós temos acompanhado de perto esta tragédia, acompanhámos na altura dos incêndios e temos vindo acompanhar também. E desse acompanhamento temos que agradecer efetivamente a este movimento associativo, a toda a solidariedade nacional que se substituiu ao Estado no apoio às vítimas e às pessoas afetadas pelos incêndios. O PSD, desde a primeira hora, tem dito que o Estado falhou. Os partidos da oposição e o Governo assim não acham. E nós dizemos, porque estivemos lá, assistimos, e o Estado falhou desde logo no combate. Nos dois incêndios que ocorreram e que aqui já foram referidos, quer de junho, quer de outubro, não estavam operacionais todos os meios necessários para o combate musculado que era necessário ter naquelas circunstâncias e, para os incêndios que deflagraram. E por isso nós dissemos desde logo que o Estado tinha falhado. Mas está a falhar também no apoio às vítimas. Nós temos vindo a dizer neste Parlamento, durante muitas iniciativas e também aqui, que, na verdade, não faz sentido que as pessoas não sejam tratadas todas por igual. Eu próprio tive já a oportunidade de dizer em plenário que não há portugueses de primeira nem portugueses de segunda. Mesmo que esses portugueses sejam vítimas, têm que ser olhados todos por igual. E, na verdade, verificamos que há aqui uma diferença de tratamento entre as vítimas dos incêndios de Pedrógão, assim designado, não é só Pedrógão. Já foi aqui referido que num próprio concelho que está incluído nestes dois incêndios tem um tratamento diverso, a Pampilhosa da Serra e Góis. Portanto, não são tratados da mesma forma. E achamos que é inadmissível que o não sejam. Foi aqui falado, no fundo, Revita, e naquele que serviu ou tem servido para dar apoio às vítimas de Pedrógão, pois grande parte desses fundos e grande parte do apoio que tem sido prestado às vítimas tem decorrido da solidariedade humana, não tanto do Estado. E era isso que se exigia numa altura em que ocorreram incêndios desta envergadura, era que o próprio Estado substituísse às pessoas e não o contrário. E aqui verificamos que é as pessoas que se estão a substituir ao próprio Estado no apoio às vítimas. Depois, dizer que é inadmissível que, mesmo nos apoios que são concedidos, eles sejam diversos, conforme a situação em que se encontram. Nós verificamos, e já aqui foi referido de uma forma leve, que uma pequena indústria afetada, ela mesma, pode ter apoio diverso em função do CAI que tem. Se estivermos a falar de uma queijaria que está associada a uma pequena exploração, os apoios previstos são da ordem dos 70%. Se essa mesma queijaria tiver um CAI de indústria, terá um apoio de 85%. É um absurdo. Não faz sentido. Não faz sentido, e por isso nós temos vindo a reclamar, ainda na reunião que antecedeu esta, no âmbito da Comissão da Agricultura, nós discutíamos um projeto de resolução do PSD em que apelávamos a que o tratamento fosse todo igual e os apoios fossem iguais. Mas queria também sublinhar o seguinte: foi aqui dito que provavelmente faltará um estudo e um relatório já designado, pelo relatório do professor Xavier Viegas, da Universidade de Coimbra. Provavelmente não existe para estes incêndios de outubro, nem provavelmente vai existir. É que o relatório que foi feito para de junho foi demasiado incómodo e provavelmente não vamos ter oportunidade de ter outro relatório dessa natureza. E por isso, independentemente do relatório ou não relatório, peço desculpa que se estou a incomodar alguém.
Se há uma comissão técnica independente, é evidente que vai haver um relatório.
Não estamos a falar.
Se continuasse.
Se estou a incomodar alguém.
Não interrompam, por favor.
Se estou a incomodar alguém, eu vou explicar até ainda mais. É que o relatório do Xavier Viegas não é o relatório da Comissão Técnica Independente. Mas o que eu me estou a referir não é ao relatório da Comissão Técnica Independente. O que estou a referir e o que aqui foi referido pelo Presidente da Associação foi o relatório do Xavier Viegas. Se eventualmente não ouviram o que o Sr. Presidente da Associação aqui disse, podemos lhe fazer essa questão. E é essa questão que eu ponho aqui à Associação, das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre a Portugal. É se considera, dada esta dúvida que aqui existiu na sala, começo por perguntar se efetivamente acha ou não acha oportuno haver um relatório também para os incêndios de outubro, tal como houve para os incêndios de junho. Depois, dizer o seguinte: já foi aqui referido e foi proposto por muitos partidos a existência de parques de recolha de madeira. Foi também referido pelo Presidente da Associação de Midões, Sr. Fernando Tavares Pereira, a sua necessidade. Nós o que estamos a verificar é que, não tanto ali como de Pedrógão, dada o espaço temporal, é que as madeiras, sobretudo as de pinho, vão se deteriorando, perdem valor. E o que vai acontecer também para estes incêndios, brevemente, para Pedrógão não temos conhecimento de nenhuma existência de parque. É se consideram ou não consideram que seria oportuno, urgente, a implementação destes parques de recolha de madeira. Depois de dizer o seguinte, na verdade, os incêndios de outubro, tivemos já a oportunidade de dizer isso, são bastante maiores, são de uma dimensão muito maior, tiveram do que os de ocorridos em junho. E verificamos que as respostas não estão a ser dadas. E verificamos também que o apoio à revitalização do tecido produtivo daquela zona não está a ser implementado. E, portanto, terminava perguntando às associações se acham admissível que não haja apoio à reconstrução do tecido produtivo e se, no vosso entendimento, uma zona já desertificada e que tem sofrido na pele todos estes dramas, se não vai ainda ter repercussões maiores na sua desertificação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gouveia, do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, e acima de tudo, permitam-me cumprimento todos os nossos visitantes, nas pessoas daqueles que usaram da palavra, o Sr. Fernando Tavares Pereira e o Dr. Luís Lagos. Devo dizer-vos que, de facto, é uma atitude saudável e, acima de tudo, responsável o vosso pedido de audiência e julgo que a rapidez com que a reunião e outras reuniões terão sido marcadas. Aquilo que vos quero dizer é o seguinte. Pedia-vos desculpa, estão-me a perturbar. Estou a racionar enquanto falo.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas é assim. Estou só a questionar os meus colegas. Porque o deputado João Gouveia não faz parte do grupo de trabalho.
Sim, mas nós pedimos a autorização.
Só um bocadinho. Aos senhores deputados. Aos senhores deputados. Vamos desculpar. Senhores deputados, permitam-me que vos diga o seguinte. Efetivamente, como diz o Sr. Deputado Maurício Marques, o Sr. Deputado João Gouveia não faz parte do grupo de trabalho da temática dos incêndios florestais. Entretanto, essa questão colocou-se a mim, enquanto presidente, coordenador do grupo de trabalho, acompanhamento desse grupo de trabalho, e auscultei os serviços. E os serviços entendem, é um entendimento que é, vale o que vale, que sendo o Sr. Deputado João Gouveia eleito pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, que... Sr. Deputado, eu pedi-lhe, por favor, eu quando a Sra. Deputada falou, estive calado e tenho o direito de falar primeiro que a Sra. Deputada, dado as funções que exerce, e estou calado e hoje estou a falar. Pedi-lhe que não me interrompesse e não entrasse em diálogo comigo. Eu dou-lhe a palavra, se quiser. Agora não faça isto, por favor. O Sr. Deputado, foi esse o nosso entendimento. Naturalmente, se querem colocar aqui a questão, eu coloco a questão aos grupos parlamentares e o que vocês decidirem, eu respeitarei o que vocês decidirem. Naturalmente, a mim compete-me dirigir os trabalhos e a direção dos trabalhos será feita de acordo com a vontade da maioria das senhoras e dos senhores deputados. É só isto que eu quero dizer. Democraticamente, nós decidiremos e, portanto, o deputado Maurício Marques... que levantou a questão, peço desculpa de o interromper, Sr. Deputado, mas dado que foi questionada a sua intervenção, eu pedia que os grupos parlamentares se pronunciassem para que não fosse avaliada a mesa com um critério parcial em relação ao Sr. Deputado que estava no uso da palavra. Deputado Maurício Marques, faz favor, diga a sua opinião, por favor.
Sr. Presidente, como reparou, não, nem eu Nós não temos aqui uma posição unânime, mesmo no seio do grupo parlamentar do PSD, relativamente a esta matéria. E, portanto, o que digo é o seguinte: cumpra-se o regimento. Se efetivamente, num grupo de trabalho, não é em comissão, se num grupo de trabalho qualquer deputado pode intervir, não tenho nada a opor. Se efetivamente o grupo de trabalho é restrito aos membros do grupo de trabalho, obviamente que não é por mim. Tenho a consideração e a amizade que tenho pelo deputado João Gouveia, obrigar-me-ia a dizer que ele teria que usar da palavra. Mas não estamos aqui a falar de consideração e de amizade, estamos a falar de cumprimento do regimento. E eu apelo aos seus bons ofícios de coordenador do grupo de trabalho para decidir sobre esta matéria.
Muito obrigado. A tarefa não é fácil, como está em... Mas eu queria informar que os senhores assessores... Eu já dou a palavra aos senhores deputados. Os senhores assessores me informaram... que, por norma, até assessores dos partidos políticos têm usado a palavra nos grupos de trabalho. E, portanto, isso já aconteceu aqui. Senhor deputado, vai-me desculpar, mas agora, por favor, nós estamos aqui para nos respeitar uns aos outros. E até temos aqui pessoas de fora que estão a assistir este... Mas isso permite que também que todos haja uma... Perfeitamente. Senhor deputado, mas permita-me que possa conduzir os trabalhos sem interferência e respeitando a vossa posição maioritária. É isso que eu lhe estou a pedir a si e a todos. Estou a responder ao deputado Maurício Marques que, segundo informações que temos dos nossos colaboradores, inclusivamente assessores dos partidos políticos, já chegaram a intervir nos grupos de trabalho. Naturalmente, se vocês entendem de outra maneira, eu vou... Já disse aqui ao senhor assessor para consultar o regimento, para ver se efetivamente isso é possível ou não, um pouco na sequência da intervenção do deputado Maurício Marques, mas permita-me que dê a palavra aos outros grupos parlamentares e dê a palavra ao senhor deputado João Castro, do Partido Socialista. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, duas notas muito rápidas. Em primeiro lugar, para lamentar com as pessoas que nos estão aqui connosco nesta audiência esta situação. Penso que a conseguiremos resolver rapidamente. De qualquer forma, estamos aqui numa questão acessória que não é o que verdadeiro importa claramente nesta audiência e na temática que aqui vamos tratar. E aquilo que gostaria de colocar, se o deputado Maurício assim o entender como necessário, é que estou perfeitamente disponível para... sair dos trabalhos e indicar o deputado João Gouveia como a minha substituição para o grupo de trabalho, caso assim seja necessário, se o deputado Maurício entender como importante.
O senhor deputado pode dar o seu lugar ao senhor deputado João Gouveia, mas não precisa sair da sala, porque o senhor deputado pode assistir. Tem essa possibilidade. De qualquer forma, dou a palavra ao senhor deputado Carlos Matias.
Não, penso-me que é o que interessa.
Sobre o incidente que foi aqui colocado agora.
Eu penso que o incidente está resolvido. Portanto, o grupo de trabalho faz parte de um coordenador e dois deputados. O Partido Socialista recompôs a sua equipa para esta reunião. O problema, por mim, está resolvido. E, portanto, eu acho que é importante é passarmos ao assunto que nos traz aqui.
Nós vamos já passar ao assunto rapidamente. A senhora deputada Patrícia Fonseca acabou de chegar, enquanto se atualiza, eu vou dar a palavra ao deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD coloca uma questão, ou faz uma fundamentação com base no regulamento daquilo que diz, ou então não tem qualquer valor aquilo que diz. Se não tem cobertura no regimento da Assembleia da República, aquilo que é levantado não tem cobertura e por isso devemos continuar, por respeito também pelas associações, continuar a nossa audição e cada grupo parlamentar é que saberá o deputado que melhor o representa nas questões que quer ouvir e quer intervir sobre estas matérias.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A pergunta que me faz é relativamente à intervenção do Partido Socialista, do deputado João Gouveia. Eu não tenho conhecimento do regimento e, portanto, acho que se em termos regulamentares, se isso é possível, não tenho nada a opor. Acho que a questão de se não há. Não tenho comentários a fazer. Acho que essa é uma questão processual.
Muito obrigado.
Que deve ser.
Muito obrigado. Quanto à questão processual. Nós, à medida que o diálogo vai evoluindo, vamos tendo mais informações. E as informações que nos vão chegando dos serviços é que, efetivamente, mesmo deputados que não pertencem a esta comissão já têm vindo a esta comissão a apresentar propostas e apresentar. Porque é um direito, segundo aqui os serviços. Aos senhores deputados, eu pedia, por favor, pedia que me ouvissem, por favor. Nesta comissão e noutras comissões, os seus deputados têm esse direito de vir às comissões e participar, desde que os grupos parlamentares assim o entendam, que são mais habilitados para o fazer. De qualquer forma, o seu deputado João Castro, embora esteja a assistir, não participa e faz-se substituir pelo deputado João Gouveia. Sr. Deputado Maurício Marques, está ultrapassado este incidente.
Ultrapassadíssimo, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela sua colaboração, Sr. Deputado. Tenho a palavra e peço desculpa ao Sr. Deputado João Gouveia, pode continuar, de o ter interrompido.
Penso que está tudo clarificado. Eu, particularmente a voz, lamento o incidente parlamentar que a minha presença possa ter causado e, acima de tudo, espero que isto não possa contribuir para qualquer explicação em termos de menor eficácia naquilo que vos trouxe cá. Eu estava a dizer-vos que, na prática, agradeci a vossa presença e é para explicar porque é que estava aqui, embora, na sequência do que o Dr. Luís Lago, estou aqui como deputado da Nação, não porque fui eleito por Coimbra, mas é instrumental o ter sido eleito por Coimbra. E dizer-vos o seguinte, a questão fulcral, depois dos trágicos acontecimentos deste verão e já no outono, a questão fulcral tem a ver com a reposição familiar, empresarial, ambiental. E sobre isso, em teoria, pelo menos, há uma vontade coletiva convergente, desde o Presidente da República, à Assembleia da República, ao Governo, naturalmente, e há uma vontade coletiva convergente no sentido que haja eficácia e celeridade social e no sentido até de que não ocorram injustiças relativas. E devo dizer-vos que, em matéria de não ocorrência de injustiças relativas, ainda não tinha ocorrido o nefasto acontecimento de outubro, aquele que mais diretamente tem a ver com a vossa presença, e recordo que no de junho também havia conselhos do Distrito de Coimbra afetados e não apenas do Distrito de Leiria. E na altura, num debate no plenário sobre segurança, proteção e assistência das pessoas, tive a oportunidade de interpelar o Sr. Ministro Pedro Marques no sentido exatamente de o sensibilizar que tudo aquilo que fossem as consequências e a necessidade de definir regras de apoio, deviam ser regras de apoio iguais para qualquer concelho de qualquer distrito do país que é Portugal. E se essa questão já a coloquei na sequência de um incêndio, evidentemente que, na mesma linha de raciocínio, colocar-se-á, tendo havido duas situações em que não vale a pena estarmos aqui a lembrar os exemplos ilustrativos ou até comparar tristezas, volumes e escalas. Porque a preocupação é a mesma e a preocupação é, de forma concreta, aparecerem soluções. E sobre isto dizer-vos o seguinte. Quando ocorrem estas situações, é difícil que as coisas corram de forma fluida. É inegável que o Governo reconhece falhas. É inegável que o Governo se tem esforçado. É inegável que tem procurado articular esforços com as autarquias. Pelo que aqui ouvi, nem sempre, ou pelos vistos, não terá ocorrido a articulação que se justifica com associações da natureza das vossas. Mas a vossa presença aqui, acima de tudo, traz-nos uma perspectiva de monitorização. Porque está um processo em curso. Estão definidas com deficiências, outras com mérito, regras de apoio. E, no fundo, ouvir representantes daqueles que sentem e conhecem a forma real e efetiva como as coisas estão a decorrer no terreno, só pode merecer da nossa parte uma avaliação humilde e responsável. Porque uma coisa é já existirem regras de apoio definidas, e a isso não estão a chegar a vós, significa que haverá que fazer chegar os apoios e as regras que estão definidas àqueles e àquelas que de facto precisam, sejam famílias ou empresas. Outra coisa é haver regras mal definidas, e aí imputará igualmente ter a mesma humildade e o mesmo sentido de responsabilidade de as corrigir. E, portanto, eu penso que nós devemos fazer aqui um exercício, repito, de humildade e de responsabilidade, que, aliás, é o que tenho estado a fazer. Tomei devida nota dos justos apelos, quase todos referidos aqui pelo Sr. Fernando Pereira. Tomei devida nota das considerações comparativas, algumas delas que a existirem não fazem o menor sentido, feitas pelo Dr. Luís Lagos. Mas vocês também têm a noção de que a Assembleia da República não tem funções nem competências de natureza executiva. E nós apenas aqui caber-nos-á juntar à vossa voz, a nossa voz, alertar, recomendar, sensibilizar, tomada à devida nota, aqueles que têm naturalmente competência para melhorarem, alargarem a sua capacidade de intervenção. E era fundamentalmente isto, estando disponível para que entremos em pormenores se for caso disso, mas era esta a mensagem de confiança, de humildade e de responsabilidade, agradecendo a vossa presença, que o Grupo Parlamentar do PS vos queria transmitir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero cumprimentar as duas associações aqui presentes, nas pessoas do Sr. Fernando Tavares Pereira e do Dr. Luís Lagos e os restantes elementos que aqui estão, e as informações e as mensagens que nos trouxeram. Queria também que ficasse bem vincado o apreço da parte do Bloco de Esquerda pelo trabalho que associações como as vossas desenvolvem, que fazem um trabalho absolutamente necessário e insubstituível. E sei bem, calculo pelo menos com que esforço o fazem, muitas vezes privando as famílias, privando-se de tempo livre, inclusive às vezes com prejuízos profissionais. Sei bem o que significa esse tipo de voluntariado que empenhadamente desenvolvem. E, portanto, queria deixar essa nota de apreço. Em relação às questões concretas que nos trouxeram, enfim, não vou estar a repetir o que outros colegas agora, o que o colega João Gouveia acabou de dizer, mas nós tomámos boa nota e quero fazer apontar o seguinte. Nós próprios já até no próprio plenário referimos que era preciso adequar os apoios à realidade. Referimos concretamente até em plenário à necessidade de alargar o prazo de inscrição para os apoios, porque na prática foram 9 dias, se não me falha a memória, que inicialmente foram dados via internet, ainda por cima, quer dizer, uma coisa que não fazia grande sentido. Posteriormente vi que teria sido alargado mais uma semana. Portanto, aquilo que nos trazem aqui é apontar que a solicitação de apoios seja até ao final de janeiro. Nós parece-nos absolutamente razoável e justa, porque é adequar à realidade e às necessidades da realidade. Também nos parece absolutamente, e estamos totalmente de acordo, com a inadequação da solicitação da apresentação de faturas, quer dizer que isso não é uma coisa que não faz sentido. Portanto, as autarquias e quem está próximo sabe quais foram os prejuízos, e muitas vezes qualquer de nós não guarda a fatura da televisão ou do trator, ou uns tubos de rega que comprou há não sei quantos anos, e que, portanto, mais a mais em agricultura informal, em que as pessoas não são obrigadas a ter escrita organizada, a estar inscritas no IFAP ou a ter outro tipo de registros, vir-lhes pedir que agora apresentem a fatura de umas enxadas ou de um motocultivador que já tem há não sei quantos anos é uma coisa despropositada, e portanto isso deve ser simplificado, sabendo quem está ali que houve de facto esses prejuízos, eles estão à vista, não faz nenhum sentido. Lamento também que não tenha havido apoio, uma palavra do Estado para as familiares das vítimas. É uma situação incompreensível. E também acompanha os comentários que fazem relativamente à agricultura, que aqui se torna até particularmente mais gravoso. Primeiro, enfim, pelos prejuízos que houve, e portanto os prejuízos e a degradação e os que atingiram o potencial produtivo. Mas também se sabe que a agricultura é um fator estruturante dessas regiões. Portanto, não se trata de uma atividade uma pequena empresa que teve prejuízos que rapidamente se repõe. É que a agricultura é estruturante do território, com a floresta. E, portanto, a agricultura mais floresta são estruturantes daqueles territórios. E, portanto, se havendo dificuldade em repor a atividade agrícola, por consequência, está com dificuldade em repor o ordenamento do território, em recuperar o território naquilo, num recurso endógeno que é muito vincado nessas regiões. E, portanto, eu estou totalmente de acordo com a questão que levantam da necessária revisão do PDR 2020. Eu creio que li que o Ministro da Agricultura também estava atento a isso. Espero que esses esforços sejam bem-sucedidos, porque, de facto, tem que haver um esforço adicional, quer para a agricultura, quer para a floresta. Portanto, não faz sentido que seja discriminado negativamente, quando, na verdade, até devia ser discriminado positivamente, porque ele é um recurso essencial nessas regiões. E, portanto, acompanho inteiramente e espero que o Partido Socialista, que, enfim, que numa atitude de humildade só lhe fica bem, faça também força junto do seu partido e do governo que apoia, portanto, para... Assim como as questões da Casa de Segunda Habitação, eu próprio, no Distrito de Santarém, conheço bem a Zona Norte e sei o que elas significam na revitalização de regiões bastante despovoadas. E para terminar, não quero tomar muito tempo, só termino registando a questão final que o Dr. Luís Lagos referiu. É a questão da interioridade. Tudo isto é mais grave porque ocorre em regiões do interior. E, portanto, se é preciso, e é preciso, tomar medidas de emergência, e de emergência é isso mesmo, é rápidas, efetivas, no terreno, para dentro do que é possível, recuperar o que é possível recuperar e ajudar a quem quer levantar a cabeça e andar para a frente. Eu acho que é e é esse apelo que é um apelo que eu quero chegar, é que acho que todos temos de ter consciência que isto é uma tarefa, será para os meses mais próximos, mas será uma tarefa de anos recuperar o interior. E, portanto, o apelo que eu vos deixo é que continuem a ser parceiros exigentes, mesmo depois do essencial do que foi danificado estar recuperado, e esperemos que isso aconteça o mais rapidamente possível, mas continuam a ser parceiros exigentes na exigência de respeito e de dignidade para o interior, que há dezenas de anos que não acontece neste país. E, portanto, vozes como as vossas, que conhecem o interior, que conhecem o que sofrem, são absolutamente essenciais para encontrar força política, para que daqui de Lisboa e do litoral, e quem vê as coisas à distância, perceba que o interior tem problemas que são problemas de décadas, que são problemas, são vulnerabilidades de décadas, que vão demorar muito tempo, mas que têm que assentar muito na vossa exigência, porque senão as coisas não andam para a frente. Finalmente, e mesmo para terminar, eu pedia que nos fizesse possível, nos fizessem chegar em memorando, em texto, com as vossas exigências, para que nós ficássemos dirigidos aos serviços, que depois os farão encaminhar para os diversos partidos, mas que pudessem, de uma forma mais descrita, enfim, preto no branco, levantar as questões. E mais uma vez agradecer as informações e a vossa, e terem vindo cá, que é muito importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar, na pessoa do Dr. Luís Lagos e do Sr. Fernando Tavares Pereira, todos os representantes aqui dos dois movimentos associativos, dizer que o CDS compreende as vossas preocupações, que são também as nossas na quase totalidade, ou direito mesmo na totalidade das questões que aqui levantaram. Dizer que na discussão, tanto estas questões têm sido muito acompanhadas por todos os grupos parlamentares, e houve inclusivamente há muito pouco tempo uma discussão num conjunto de iniciativas que foram discutidas aqui na Assembleia da República num dia, num plenário dedicado precisamente a esta questão, e o CDS apresentou um conjunto de iniciativas que vão ao encontro da grande maioria das vossas preocupações, que aliás, porque resultaram, como é óbvio, também daquilo que foi o trabalho que fizemos de consulta às populações e afetadas pelos incêndios. Isto concretamente, diria, relativamente à questão que aqui foi levantada da da discriminação face aos dois períodos de incêndio, que para nós nos parece de toda, que não faz sentido nenhum e, portanto, que é da mais elementar justiça que os dois incêndios que tenham o mesmo tipo de tratamento, até porque no incêndio de 15 de outubro o impacto na atividade económica foi muito superior e, portanto, será muito mais difícil recuperar. Portanto, no fundo, as perdas económicas diretas foram muito superiores. No Pedrógão houve um grande impacto no território, houve muitas mortes ou mais vítimas mortais a lamentar, mas houve sobretudo em termos territoriais um grande impacto em termos de área, de dimensão, mas em termos de atividade económica não teve um impacto tão grande e, portanto, é preciso ajustar às duas realidades e são ambas muito importantes. A questão da reprogramação, eu peço que não ouvi a parte final, não tive a oportunidade de me ausentar para uma outra audição, mas da questão que eu aqui ouvi da reprogramação do PDR 2020, eu não sei se interpretei bem, mas o PDR 2020, no que diz respeito ao apoio à taxa de comparticipação, não precisa ser reprogramado, porque há uma disposição que permite que a taxa de apoio seja de 85% se o Governo assim o determinar, e foi isso que nós solicitámos na nossa recomendação e que, aliás, não posso aqui deixar de dizer que o discurso do Partido Socialista é um discurso muito favorável, de compreensão pela situação, mas é um discurso que não cola com a realidade, porque na hora da votação o PS votou contra a grande maioria das iniciativas que aqui foram apresentadas por todos os grupos parlamentares e, portanto, é preciso que se diga que o discurso não basta ter um discurso muito, muito simpático, é preciso que depois se adotem as medidas que são necessárias adotar. E, portanto, quanto à reprogramação, e também dizer que a reprogramação do PDR 2020 demora tempo porque é preciso ser aprovada pela Comissão Europeia e, portanto, não virá em tempo útil para avançar com este tipo de... com as necessidades que são aquelas reais do terreno e, portanto, nesse sentido até o que nós propusemos foi que houvesse um reforço, portanto, que o Governo recorra ao Fundo de Solidariedade Europeu da União Europeia para reforçar estas medidas porque os portugueses não podem, ouve-se muito todos os dias falar de facto os portugueses são um povo muito solidário e que em todas as todos os fora mundiais até nós somos tidos como de facto um povo muito solidário e isso é fantástico, mas as pessoas não podem ficar dependentes da solidariedade dos portugueses e é preciso que o Governo também cumpra o seu papel. Portanto, não tenho, o que vos posso transmitir é que nós continuaremos a acompanhar aquilo que se vai, a evolução destas medidas no terreno, continuaremos a pressionar para que o Governo, porque de facto não temos funções, o Parlamento não tem funções executivas e, portanto, aquilo que nós podemos fazer é pressionar o Governo para que adote as medidas que entendemos que são necessárias. Dizer também que o CDS, uma das coisas que propôs era, e isto já mais ligado não provavelmente com as vítimas, mas com a consequência, portanto, no fundo com aquilo que é preciso fazer no longo prazo, no médio e longo prazo para revitalizar estas regiões, nós propusemos que se fosse criada uma comissão para criar um estatuto fiscal para o interior, que infelizmente foi também chumbada aqui neste Parlamento e que nós não conseguimos, que entendemos que foi chumbada apenas porque veio da bancada parlamentar do CDS, porque ainda a semana passada, salvo erro, ou na outra, tivemos a ouvir o coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, que assumiu na reunião que era necessário rever que o interior não era todo igual e que era necessário adotar analisar a especificidade de cada território e adequar a fiscalidade para cada território. Ora, era isso mesmo que nós propunhamos, não era uma iniciativa nossa, não éramos nós a propor um estatuto específico, era que houvesse uma comissão alargada, onde várias entidades fossem propor estudar quais eram as melhores medidas e adotá-las a cada um dos territórios para precisamente se revitalizar o interior. Continuamos a acreditar que esta é uma que este seria o caminho, talvez o único lado positivo, se é que isso se pode dizer, que toda esta tragédia teve, é que obriga a repensar o território de uma outra forma, e penso que daqui para o futuro nada será como antes, e que a população que está cada vez mais no litoral, que olhe para os territórios do interior com outra atenção, e que se perceba que quem vive no interior, portanto, e agora falaria mais na parte do território, portanto, da floresta e da agricultura, que prestam de facto um conjunto de serviços ambientais que é preciso que a sociedade pague, porque aquelas pessoas sozinhas não conseguem fazer o pagamento dessas, portanto, no fundo, aquilo não é apenas uma atividade económica, não é possível suportar apenas pela via da atividade económica, mas são um conjunto de serviços ambientais que são prestados e que é, por isso a sociedade tem de pagar por eles. E também a outra componente da atividade económica, que é preciso repensar e sermos imaginativos, de facto, para encontrarmos formas de levar as pessoas a quererem ficar, a fixarem-se no interior, e isso só com incentivos, porque não é por decreto que se fixam as pessoas no interior. No fundo, dizer que louvamos, agradecemos o vosso trabalho, que é muito meritório, e que, no fundo, faz com que o ânimo das pessoas não esmoreça, e continuaremos a acompanhar as vossas preocupações. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de, nas pessoas do Sr. Fernando Tavares Pereira e do Dr. Luís Lagos, cumprimentar a delegação que aqui temos hoje à nossa frente, prestar também, reafirmar a solidariedade do PCP para com aquilo que são, aquilo que foi as vivências que tiveram e a tragédia que passaram. Eu julgo que a forma cautelosa como o PCP sempre fez intervenção nesta matéria é o sinal disso mesmo, do respeito que têm por aquilo que são os dias que têm vivido. Eu gostava de colocar um conjunto de questões às questões aqui colocaram, e de fazer também algumas apreciações gerais. E irão-me desculpar, porque se calhar alguma matéria é de confronto político, mas tudo aquilo que nos trazem aqui são questões de natureza política e de opção partidária no âmbito da governação, e parecendo que às vezes podemos estar aqui em confronto uns com os outros, efetivamente entendemos que há aqui uns com os outros do ponto de vista dos deputados, não é? Em confronto aqui deste lado com o vosso lado. Há aqui questões que são questões de opção política, e às vezes podemos parecer estar mais acesos, mas faz parte da afirmação do que é que cada um entende que deve ser o interior, o papel do interior e as pessoas que lá estão. Do ponto de vista das questões que gostava de colocar, o Sr. Fernando Tavares Pereira falou na questão da distribuição, diz que ainda não teve, que o Estado não chegou, e essa é uma questão que eu gostava de refletir do ponto de vista mais estrutural, aquilo que é o Estado e onde é que ele chega, mas falou na distribuição da alimentação animal. O que nós sabíamos é que o Estado teve um papel importante na distribuição da alimentação animal, disse que o movimento também estava a fazer isso. A alimentação animal que chegou foi só do ponto de vista da solidariedade, ou também chegou a alimentação animal distribuída pelo Estado? Depois, uma referência à questão da recuperação das segundas habitações. O PCP apresentou aqui um projeto de resolução, é uma recomendação ao Governo. Nós temos vários mecanismos, nós não somos poder executivo, como já foi aqui falado, mas temos todo o poder de pressionar, de legislar, de criar legislação, de apresentar recomendações ao Governo, e temos usado esses mecanismos. Usámos para a questão da segunda habitação porque nos parece que é essencial. A segunda habitação, em alguns sítios, é fundamental, não só para as dinâmicas, e os senhores saberão muito melhor que eu, mas também faço aqui uma declaração de interesse, eu também sou do interior do país, vivo junto à fronteira com a Espanha. Às vezes é aquela ideia de que os deputados estão lá em Lisboa e não sabem nada. Por acaso, aqui destes todos não há nenhum que seja de Lisboa, e por isso também vivemos às vezes vivemos todos nos sítios de interior. Eu também vivo junto à fronteira com a Espanha e sei o que a segunda habitação, a importância que tem, não só na dinâmica social das aldeias, até na dinâmica económica, porque muitas vezes
aqueles que têm lá a segunda habitação estão mais preparados para resolver os problemas das aldeias que os que lá estão, às vezes, por aquilo que são as dinâmicas, não têm. E nós, quando discutíamos aqui, por exemplo, a legislação dos baldios, chegámos a essa conclusão. Quantos daqueles que estão a gerir os baldios é que não vivem lá em primeira habitação, mas são fundamentais para que os outros lá estão possam ter também aquele património que é de todos gerido. E, por isso, apresentámos esta recomendação da importância de, logicamente, que a primeira habitação deve ser prioritária, mas há também aqui uma perspectiva de segunda habitação, resolvendo primeiro o problema da primeira habitação, da segunda habitação, para estar resolvido. Acho que é importante esta questão do parque de madeiras, de recepção de madeiras. Isto ficou, pela primeira vez, está incluído na legislação que foi aprovada na Assembleia da República, já depois em outubro. Não foi possível aprová-la em junho, mas se nos puderem trazer mais sobre as dificuldades que há na implementação dos parques, e nomeadamente na fixação do preço, nós concordamos plenamente naquilo que é a definição do preço da madeira. A questão do tratamento diferencial também não concordamos com ela. Aliás, também foi apresentada e aprovada uma recomendação do PCP a dizer que seja feito um tratamento igualitário para todas as vítimas dos incêndios de 2017. O Sr. Ministro da Agricultura, uma altura, disse-nos que havia aqui uma diferença, é que os portugueses tinham sido mais solidários em junho do que foram em outubro. E nós entendemos que isto não pode ser. Se os portugueses foram menos solidários, então o Estado tem que chegar mais à frente naqueles sítios onde os portugueses foram menos solidários. É esta a abordagem. Logicamente, depois das pessoas darem, têm menos para dar, porque já deram noutras alturas. E, por isso, não tem que haver, e nós concordamos plenamente, acompanhamos e estamos disponíveis, e, como digo, já fizemos pressão para que isso se resolvesse. O mesmo que não consideramos que seja aceitável esta questão na justificação dos prejuízos, que é os vários levantamentos. Primeiro vão uma equipa, faz levantamentos. Depois, a seguir, a pessoa tem que entregar uma declaração que diz que o que é que perdeu. E depois, mais uma candidatura. Quer dizer, se há um levantamento, há um levantamento, tem que valer para alguma coisa. E se há técnicos no terreno, se há um levantamento feito, ele tem que valer alguma coisa e deve servir para fazer esse pagamento. O mesmo que, e vou já àquela questão, nós tínhamos estado reunidos, reuniremos hoje com o movimento, o grupo parlamentar do PCP, e tínhamos estado reunidos com a associação, com o Dr. Luís Lagos, que nos tinha levantado um problema relacionado e que falou aqui hoje ao pagamento das indemnizações, e já questionámos o Governo, o Ministro Adjunto, sobre essa matéria, precisamente a questão que levanta aqui é que, se já está calculado que há um valor mínimo e ninguém receberá menos que esse valor mínimo, então faz sentido, porque é que não estás a ser pago, se faça os acertos depois, né? Há depois o espaço para fazer todos os acertos, e já questionámos o Ministro Adjunto sobre essa matéria para perceber o que é que está a andar nessa questão. Após as perdas de rendimento, entendemos que é importante a reposição do potencial produtivo, mas não é suficiente, porque quem tem um olival, ele leva 3 anos ou 4 anos até começar a ter rendimento, e durante esse tempo o rendimento que existia deixou de haver. Dei aqui o exemplo de um olival, mas há todo um conjunto, até nas empresas, né? Uma coisa é repor o potencial produtivo, outra coisa é repor o rendimento que havia, e por isso esta matéria deve estar considerada. No Orçamento de Estado fizemos esta proposta, ela infelizmente não teve votos suficientes para ser aprovado, mas achamos que ela é pertinente. A comparticipação do PDR também entendemos, há espaço para a comparticipação nacional passar dos 15% para os 25%, era um aumento que havia aqui de folga. Felizmente isso foi aprovado, foi colocado pelo PCP também naquela proposta do Orçamento de Estado e não foi aprovado, e por isso, mas era uma matéria importante. E por último, o Dr. Luís Lagos falou na questão do capítulo 6º do relatório do professor Xavier Viegas. Eu pessoalmente não percebo alguma, até há ali algum posicionamento por parte, não é da vossa associação, é da outra associação de vítimas, e por parte do professor Xavier Viegas, em fazer pressão para que o capítulo seja divulgado. Eu pessoalmente, sim, haverá sempre formas de serem divulgados. Não percebo, até se tivesse uma nessa situação, parece-me que é, mas cada um, logicamente eu não tenho essa vivência, é que o que é que adianta percebemos como é que a pessoa morreu. O público em geral. Claro que, tecnicamente, isso é importante, e por isso aquilo que disse foi que poderia haver dificuldades na avaliação se o capítulo não fosse disponibilizado. Não sei se há, por isso pedi esta informação, se há limitações, tanto na equipa que faz as avaliações para as indemnizações, como das estruturas judiciais, no acesso ao capítulo. Porque se houver, não pode haver, logicamente, porque o capítulo pode ser importante. Depreendi, se calhar percebi mal aquilo que tinha dito. Um segundo leque de questões, que é: a Assembleia da República aprovou a Lei 108 de 2017, que é a Lei de Apoio às Vítimas. Esta lei foi aprovada, curiosamente, foi aprovada no dia 13 de outubro aqui na Assembleia da República, dois dias antes dos incêndios, porque ela surgiu na sequência dos incêndios de junho, quando estávamos a discutir aqui na Assembleia da República a questão da reforma florestal. Da parte do PCP, entendemos que, independentemente da importância e da necessidade da afinação que as leis sempre têm, terão sempre, mas o problema fundamental da floresta em Portugal não era um problema de falta de leis nem de regras, era um problema de cumprimento, porque até já havia, pode haver falta de regra aqui ou ali, mas no global, no essencial, há um conjunto já de regras, de ação, de normas, não tinham sido cumpridas ao longo destes anos, e por isso achámos que era importante legislação para as vítimas. Fizemos força para isso, não foi possível, mas em outubro esta lei foi aprovada. O que apresentámos agora foi uma alteração, e já marcámos aqui o processo legislativo, uma alteração para que esta lei não se aplique só às vítimas, porque na lei estão descritos os concelhos, conhecem a lei, estão descritos os concelhos, e são os concelhos afetados em junho. Entendemos que isso tem que ser muito mais amplo e tem que se aplicar a todos os concelhos que foram afetados nos incêndios em 2017, junho, outubro e outros, porque também outros, para além de junho e de outubro. Há depois a intervenção em termos de, e no Orçamento de Estado apresentámos um conjunto de medidas. Eu julgo que pode não ser o suficiente, mas demos passos muito grandes. A proposta inicial do Orçamento de Estado não tinha verbas para responder a um conjunto de problemas que estavam aqui. E nós podemos ter as intenções todas. Se no Orçamento de Estado não houver dinheiro, não há. Já sabemos como é que é. E por isso fizemos um percurso muito grande de pressão para que o Orçamento de Estado pudesse ser alterado. Não é a intenção do PCP, era outra, mas hoje o Orçamento de Estado já tem um conjunto de verbas para dar resposta a problemas de incêndios que não tinha anteriormente. E a nossa perspectiva é muito clara e é transversal. Tem que haver apoios, tem que haver combate a incêndios, tem que haver apoios para a agricultura familiar, que essa é fundamental para fixar as pessoas no território, tem que haver reposição do potencial produtivo, tem que haver desenvolvimento regional, desenvolvimento rural. Há um conjunto de matérias que tem que haver, e para isso tem que haver verbas no Orçamento de Estado, e também apresentámos. Esta proposta do PCP foi parcialmente aprovada, não foi na totalidade, mas tivemos esta disponibilidade de pressionante e entendemos que isto é fundamental. Por último, e para terminar, questões de fundo. Eu julgo que aquilo que dizem aqui é isto: a tragédia é o resultado das políticas de ordenamento do território, da política agrícola, e é importante lembrar, quando foi criada a política agrícola comum, a PAC, uma das defeitos que era apontados a Portugal é que tinha pessoas demais na agricultura. Este era o defeito que era apontado. E, por isso, este é um problema de ordenamento do território, é um problema de política agrícola, é um problema de política florestal. Este, o resultado da tragédia, vem daqui. Isto, e podemos dizer que o Estado falhou. Mas o Estado é gerido por alguém, e é gerido por opções políticas. E houve um conjunto de opções políticas. Nós podemos agora fingir que nada disto se falou. Mas até os incêndios, aliás, mais concretamente, até no período da Troika, a conversa que vinha para cima da mesa é que tínhamos Estado a mais. E nós agora chegamos à conclusão que, quando as pessoas têm dificuldades, o Estado não está lá. Né? Encerraram as juntas de freguesia. Os postos da GNR funcionam das 9 às 5. As escolas fecharam. O centro de saúde fechou. E isto é fruto de opções políticas. Porque a gente sabe que isto custa dinheiro. Né? Estão lá, há poucas pessoas. Ter lá a escola aberta, ter lá o centro de saúde, custa dinheiro. Mas quando eles não estão, e depois quando arde tudo, também custa. E custa muito. E custa algumas coisas que não são recuperáveis. Né? E por isso temos que tomar esta opção, e se calhar aqui todos conhecem que a opção do PCP é favorável a isto, que haja Estado e que o Estado tenha capacidade de intervenção. Não se pode reduzir o Estado. Agora colocaram aqui a agricultura, as pessoas querem fazer candidaturas ali no Conselho do Deputado Maurício Marques, na Cova. As pessoas precisam fazer candidaturas para a agricultura. A zona agrária abre de 15 em 15 dias da parte da tarde, um dia da parte da tarde. Como é que as pessoas têm apoio? Mas essas pessoas é o Estado que não está lá e que devia estar para apoiar, e por isso este é um drama. É um drama quando nos dizem que ninguém nos chegou ao pé. E este é um drama, nós percebemos isto, porque nós visitámos muitos concelhos. Por acaso, não tive nas proximidades, não tive em Midões, tive nas proximidades, visitámos muitos concelhos, também era humanamente impossível ir a todo o sítio, mas dizer que em alguns sítios é a Câmara Municipal é que anda a fazer o levantamento. porque depois isto foi delegado nas câmaras municipais e depois não chegava a todos os sítios. Claro que há aqui alguma coisa a falhar, mas o que falha é fruto de opções, opções políticas que, por exemplo, acabaram com a empresa de meios aéreos. Agora diz que a Força Aérea tem que combater incêndios. Não, o PCP sempre disse isso, mas há 2 anos atrás havia uma empresa pública que gerou os meios aéreos, acabou-se com isso para fazer negócio e para entregar uma empresa privada para gerir os aviões. Isto é um conjunto de questões e de opções políticas que levaram ao estado em que estamos. E por isso, a solução também passa por inverter estas coisas e já da nossa parte temos esta disponibilidade toda. Agora também precisamos de mais e teremos toda a disponibilidade para continuar a acompanhar, para continuar a pressionar para resolver estes problemas, mas julgo que há aqui problemas de fundo da forma como nos organizamos como país, que precisamos refletir sobre eles e que precisamos exigir também posturas e opções diferentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então dar de novo a palavra aos representantes do movimento associativo, que irão responder, conforme entenderem, às perguntas e aos comentários que foram formulados pelos diferentes grupos parlamentares. E assim sendo, de novo a palavra ao Sr. Presidente do movimento associativo de apoio às vítimas dos incêndios de Midões, o Sr. Fernando Tavares Pereira. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado. Eu gostei muito de ouvir a maior parte das vossas preocupações, que são as nossas, mas de qualquer maneira eu vou só, embora envie informaticamente para a Assembleia esta situação dos nossos problemas, mas vou dizer com quem é que nós tivemos, portanto, quem é que nos apoiou com maior ou com menor intensidade. Foi um grupo de Esposende que diz Pedrógão no coração de Beira Alta. Foi a Cruz Vermelha de Évora, a Cruz Vermelha de Beja, a Cruz Vermelha de Portimão, a Cooperativa de Peixe da Figueira da Foz, as Asprodes Cidade Rodrigo, Pinto e Cidade Rodrigo, que foi árvores e outras coisas que nos deram, o Pinto e Filho da Covilhã, a Câmara da Covilhã, a Firma Sandocan, a População de Santo Espírito de Salamanca, a Lisama Cristerna, a Associação de Criadores de Beja também, o Grupo de Sesimbra do Barclays, um grupo de França de Montpellier, um grupo de Torres Vedras, os bombeiros de Famalicão da Guarda, um grupo de Condeixa, Câmara Municipal da Covilhã, um grupo de Soure, um grupo de Sintra, Salva Terra de Magos, Vila Plano, a Outelar, Diveiro Jaime Coceiro, Colégio Vasco da Gama, Frutas do Cávado, Juntas de Freguesia de Cristelo Barcelos, Freguesia da Ribeira de Frades, Car Plantas e restantes grupos e outras pessoas que vieram também, de França, de Espanha e de Sardenha da Suíça. Quer dizer que, em primeiro lugar, responder ao Sr. Deputado do PCP, que é com muito orgulho que eu ouço dizer que é para o interior, que eu conheço o interior quase desde que nasci. Sempre lá estive, conheci o país todo há muitos anos. Eu faço comparações aqui com há uns tempos atrás, entre Beja e Badajoz, entre a Guarda e Salamanca, e entre Viana do Castelo e Vigo. O que quer dizer que nós antigamente a população não se equiparava, mas era quase idêntica a uma outra. Hoje temos, por exemplo, em Elvas, 30 e poucos mil eleitores, temos Badajoz com 200 mil eleitores. Temos a Guarda com 50 mil eleitores, temos Salamanca com quase 300 mil eleitores. E temos um caso mais aberrante ainda, que é o de Viana do Castelo com Vigo. Viana do Castelo tem 70 mil eleitores, ou 72 mil, e Vigo tem quase 300 mil. Quer dizer que nós, o interior, ficou todo despovoado e é o problema que temos. Também saliento a sua preocupação sobre tudo aquilo que tem desaparecido do interior. É verdade. É verdade porque, se não tivermos um bocado de cuidado, o nosso interior qualquer dia está disposto a pastagem. Mas já não há animais para pastar, então morreram 5 ou 6 mil ou 7 mil animais naquele nosso incêndio, quer dizer que não temos nada. O que é que isto quer dizer? Tem que haver um empenho muito grande do Governo, dos deputados, num todo, não só de um. Eu penso que o desafio que eu faço aqui a este plenário hoje é que estejamos todos juntos por uma causa. Todos os partidos e todos os deputados. É importante que haja o empenho de todos no bem-estar das famílias prejudicadas. E eu com isto respondo quase a tudo aqui que se passou. Isto quer dizer que as rações não chegaram. Nós enviámos rações para todos os concelhos. A palha não chegou. Portanto, o pessoal do terreno, eu já lhe disse há pouco aqui a todos, ainda não fui visitado por ninguém e a mim herderam 15 hectares de vinha, 30 de olival, 200 hectares de matas, 10 casas, e ainda hoje não tive ninguém a chegar lá ao pé das minhas. Assim, o que é que vocês tiveram? Nada. Portanto, são estas coisas que vocês, por vezes, não sabem, mas que devem saber. A agricultura não foi, não aparece. Se têm tanto pessoal, porquê é que não os dispersam para todas estas necessidades de primeira ordem? Eu acho que é importante que, de uma vez por todas, o país seja tratado num todo, não só o litoral. Porque eu digo isto muitas vezes, e é verdade, eu não sou nada contra Lisboa, gosto de Lisboa, tenho cá muitos amigos, mas nós temos três países num. Temos um que é Lisboa, outro que é o Porto e parte de 40 km da costa, e temos outro que é o interior e as ilhas, que é o deserto. É quase a África, qualquer dia, é verdade. Porque esta situação, da forma que nós estamos a correr, vamos caminhar para lá. Ou temos respeito e responsabilidade de tudo e de todos, ou então, meus amigos, qualquer dia, não sei o que é que vai acontecer, quer dizer, tudo acaba, não temos lá poder de compra, não há poder económico. Como é que se pode trabalhar lá? Se não tivermos apoio a alguns, nós estamos cada dia que passa a cair no marasmo, cada vez com menos. As habitações, segundo as habitações, isto é uma realidade. Por vezes, na maioria dos casos, são primeiras habitações, porque as pessoas estão reformadas de Lisboa, do estrangeiro, vão para lá passar as suas férias. Ficam lá um ano, dois anos, três, quatro anos e cinco. O que quer dizer onde é que estamos com a nossa realidade? Não é isto que conheço. Eu penso é que os seus deputados, e eu desafio isso, fazer uma visita à nossa terra, ao interior, eu já não digo onde não há problemas, mas onde os tiveram, a fim de verem com os vossos próprios olhos o que é que nós já temos. É que nós hoje o turismo não há. Sabem porquê? Antigamente havia floresta, cativava as pessoas. Hoje não temos. O que quer dizer, chegam lá a fazer o quê? Vêm-se embora, chegam, vêm tudo ardido, não há condições, não há nada, não há envolvimento das obras nas matas, não há agricultura. O que é que estamos a fazer? E digo uma coisa, o nosso problema ainda não é hoje nem amanhã. É daqui a uns meses, quando daqui a pouco também se falou, e é verdade, que nós temos o problema. É o problema da produção da agricultura, que ela não existe. E se não houver esse certo cuidado, vamos ter miséria atrás de miséria. As empresas fecham o que ainda existe. A agricultura vai acabando. E as pessoas, para onde é que elas vão? Vão pedir. Eu acho que não é isso que o nosso governo quer, nem o nosso povo, nem os nossos deputados querem. Eu penso que querem que haja alguma qualidade de vida, alguma forma de trabalho, com dignidade e com respeito para o fim da vida. Porque as pessoas, todas precisam, tanto os senhores como nós. E há outra coisa que eu também digo muitas vezes, mas isto às vezes é chato eu dizê-lo, mas é verdade. É que nós estamos a pagar milhares de milhões de euros à banca. Os agricultores não tiveram culpa nenhuma sobre isso. Foram os gestores que sejam punidos. Porquê é que uma catástrofe desta não arranjam 50 ou 100 milhões de euros para dar a quem tem necessidade deles? Porquê é que pagamos milhares de milhões de euros nas ações? Eu não compro ações. Quando ganharam o dinheiro não dividiram comigo. É ou não é verdade? Eu acho que estas situações são estas. Mas se não dividiram comigo este dinheiro de capital que ganharam, também não tenho nada que estar a pagar eu e todos vocês para isso que eles estragaram. Acho que há situações que são à vista, estão à vista de todos. E é isso que eu espero, tanto da parte do Governo como da parte dos seus deputados e de todos os presentes. Eu com isto respondo a todos. Eu agradeço, de facto, as palavras que eu ouvi aqui de todos os parlamentares, porque é importante que defendam todos a mesma causa. Da minha parte, o nosso muito obrigado. Faço, mais uma vez, um pedido para que vão visitar-nos e vejam com os vossos próprios olhos o que é que nós temos na nossa região. Obrigado a todos.
Muito obrigado, o Sr. Fernando Tabas Pereira. E tem a palavra agora, em representação da Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal, o Sr. Dr. Luís Lagos. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, para tentar responder a todas as perguntas e observações feitas pelos seus deputados, agradecer a todos os grupos parlamentares as palavras que aqui nos deixaram. E tomamos em boa nota também a vontade, no final de todos, remarmos de certa forma no mesmo sentido para conseguir o objetivo comum, que é apoiar as pessoas, as empresas, os familiares da melhor forma, de forma continuada e de forma capaz. Acho que resulta esse tom consensual entre as intervenções de todos e acho que isso é o mais importante. dizer ao Sr. Deputado João Gouveia, de facto, desde o início me custa muito, como dizia, e bem, a comparação de tristezas. É muito difícil fazê-lo, mas infelizmente não conseguimos fugir disso, porque não há forma de provar a discriminação se não for em tom comparativo, e é uma impossibilidade gramatical de verbalizar um descontentamento que é discriminatório se não tiver esse efeito comparativo. Mas não custa a mais ninguém tanto como a nós próprios que sofremos a tragédia de outubro ter que estar a comparar com o Pedrógão. É duro, não o gostamos de fazer, temos uma relação com a Associação de Pedrógão muito boa, solidária e de profunda admiração nós para com eles e deles para connosco. Dizer também que a Sra. Deputada Patrícia Fonseca referiu que não há necessidade de fazer a reprogramação do PDR, então, tanto melhor. Ainda é mais fácil conseguirmos aumentar a taxa de financiamento e conseguir fazer esse trabalho de comparação da agricultura a outros setores e conseguir que a taxa consiga ajudar a agricultura a recuperar-se e a ter o efeito benéfico que tem na nossa região, até um efeito de tamponamento para que os incêndios não voltem a ter lugar, ou não voltem a ter lugar, terão sempre ardeu e sempre irá arder, é uma inevitabilidade, mas que nunca atinjam as proporções que atingiram em 15 e 16 de outubro. Dizer também ao Sr. Deputado João Ramos, em relação ao relatório do professor Xavier Viegas, eu tenho uma opinião pessoal em relação à divulgação ou não divulgação, não quero falar sobre isso, acho que não é o momento de falar sobre isso, isso depende também muito da sensibilidade dos familiares das vítimas mortais, mas eu próprio tenho a minha opinião sobre isso. Mas mais importante do que isso, nós não estamos ainda nessa fase de que se perceba publicamente se somos a favor ou se somos contra a divulgação pública. Nós estamos a pedir é que se faça, porque se não se fizer, a senhora provedora não tem os mesmos instrumentos de trabalho. O Governo, bem, o Sr. Primeiro-Ministro facultou esse relatório à Sra. Provedora de Justiça em relação a Pedrógão. E o Sr. Primeiro-Ministro tem uma declaração pública onde diz, não, eu tenho que entregar o capítulo 6 à Sra. Provedora, porque senão ela não consegue fazer o seu trabalho. O que o Sr. Primeiro-Ministro está a dizer de outra forma é que a Sra. Provedora não consegue fazer o trabalho em relação a outubro. Estas declarações existem publicamente. Portanto, a melhor defesa, o maior defensor daquilo que eu estou aqui a defender, que a nossa associação está aqui a defender, é o Sr. Primeiro-Ministro. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que eu disse, portanto, não faz sentido. Agora, não podemos esperar mais. Há vítimas, familiares de vítimas que estão nesta sala que não podem esperar mais, porque construíram a sua vida financeira à volta de familiares que partiram e que hoje em dia não podem contar com essa ajuda financeira e que vivem situações dramáticas. E, portanto, não podem esperar mais a pagar o valor mínimo. É preciso essa sensibilidade. É preciso que alguém do Estado venha falar com elas. Urgente. É a situação mais dramática. Porque uma empresa, se não se constrói num mês, constrói-se em dois. Uma casa, a mesma coisa. As casas de segunda habitação, a mesma coisa. A agricultura, a mesma coisa. Um familiar que viu familiares partirem, não ter uma palavra, eu acho que é um país que perdeu a sua consciência coletiva. Nós tivemos a CCDR a falar com os empresários, tivemos a agricultura, houve reuniões a nível da agricultura, mas não há uma palavra do Estado a familiares de vítimas mortais. E eu acho isto intolerável. Isto não tem nada de político nem de partidário. Isto tem a ver com dignidade humana. E não há nenhum partido aqui que não defenda a dignidade humana. Acho eu. E, portanto, é uma exigência nossa, independentemente do partido de que sejamos, como portugueses, temos que exigir que o nosso Estado, independentemente de quem tenha as funções executivas no momento, independentemente da composição parlamentar, que tenha respeito pela dignidade humana. E isso não existiu. Isso não existiu em vários momentos e continua a não existir. Dizer também que, e pegando um bocadinho nestas palavras que dizia, nós temos de ter noção, e muitas vezes, ainda bem que os seus deputados são do interior e todos referiram que não vivem, que não são naturais de Lisboa, eu não tenho nada contra Lisboa, eu gosto muito de Lisboa, mas é importante às vezes não ser de Lisboa para ter sensibilidade em relação ao interior. E nós vivemos no interior a maior tragédia, no dia 15 de outubro para 16 de outubro, a maior tragédia em destruição material que o país conheceu em séculos. Temos as cheias dos anos 60 e antes das cheias dos anos 60 temos o terremoto de 1755. A destruição material, não falo em dano humano, falo em destruição material, é a maior tragédia ou das maiores tragédias de sempre.
E um país que não acorda para isto, que não apoia com efetividade, com agilidade, com rapidez, que não tem presença no terreno, onde as associações muitas vezes têm que substituir ao papel do Estado, e há um Estado, o deputado dizia muito bem, nós somos a favor de que o Estado tem que ter presença, mas acho que ninguém defende a inexistência do Estado. Não há ninguém que defenda a inexistência do Estado. E aqui já não estamos a discutir se há mais Estado ou menos Estado. Estamos a falar da inexistência do Estado. Quando não se fala com os familiares de vítimas mortais, é a inexistência do Estado. Quando não há apoio num sem número de coisas, é a inexistência do Estado. Portanto, o apelo que eu deixo e com que termino é um bocadinho este sentido coletivo que temos que ter todos enquanto portugueses, independentemente de qualquer lógica partidária, que é fundamental. O debate político, o confronto político, eu gosto, eu até sou um adepto disso e gosto de ver os seus deputados às vezes zangados uns com os outros, mas estamos perante uma das tragédias mais graves da nossa história, que aconteceu num território particularmente débil, envelhecido. Se o país já está envelhecido e tem um problema demográfico, então imaginem o interior, onde nós temos que ter, de facto, um espírito de Portugalidade, de união e de resposta coletiva, e apelo também ao entendimento de todos naquilo que porque se de facto não tem o poder executivo, a Assembleia ainda tem a possibilidade de pressionar esse poder executivo que depende da confiança dessa mesma Assembleia. E é esse apelo que deixo. E termino também com um convite, Sr. Presidente, dirigido à sua pessoa, que é que eu tenho para mim, eu sou natural de Oliveira do Hospital, esta associação nasceu em Oliveira do Hospital, Oliveira do Hospital foi a terra que mais sofreu nesta tragédia de 15 de outubro, quer em dimensão ardida, quer em dano mortal, quer em destruição material. E eu pedi-lhe que se faça uma reunião deste grupo de trabalho em Oliveira do Hospital, que se leve este grupo de trabalho a Oliveira do Hospital, que tenha uma oportunidade é um sinal também, é um sinal simbólico, vale o que vale, mas é importante nós percebermos que muitas vezes se discutem os nossos problemas no nosso território e que existe essa presença, e deixo este convite em nome da nossa associação. Se quiserem ir ao Oliveira do Hospital reunir, é com todo o gosto que os receberemos e ajudaremos a criar condições para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Penso que da parte dos grupos parlamentares não querem levantar mais nenhuma questão. Assim sendo, então, eu, como Presidente da Comissão, queria agradecer, interpretando aquilo que é o sentimento das senhoras e dos senhores deputados deste grupo de trabalho, queria agradecer a vossa presença, o facto de serem deslocado à Assembleia da República, dar-nos nota daquilo que são os vossos problemas, as situações que, no vosso entender, e que naturalmente todos têm consciência que é urgente resolver. Os senhores deputados e as senhoras deputadas ficaram informados e, naturalmente, irão tomar as devidas diligências para procurarem ajudar a resolver os problemas que aqui nos trouxeram. Muito obrigado mais uma vez. Desejo a todas e a todos o melhor Natal possível, já que não pode ser o bom como era expectável, mas o melhor Natal possível, e que o ano 2018 seja muito melhor que o 2017. É este o desejo sincero, e em nome do Grupo de Trabalho e da Comissão. Estou aqui a ser informado, naturalmente, a lembrar que nós temos um plano de atividades e que o nosso plano de atividades já contemplam visitas e que, de alguma forma, foram aqui reclamadas e pedidas pelos senhores presidentes das associações, e oportunamente daremos conta do nosso calendário e das visitas que possamos vir a efetuar. Antes de se retirarem, eu pedia às senhoras e aos senhores deputados que esperassem, depois de nos despedirmos aqui dos nossos visitantes, que esperassem um bocadinho para termos aqui uma ligeira conversa. Muito obrigado.
Eu choro às vezes quando fazemos pontos de mudança. Isto é uma coisa.
muito bem. Sabe que eu sou açoriano. Nós não temos incêndios, mas temos sismos, eu sei.
Tem terremotos.
Sismos e terremotos. E aquilo do dia seguinte, quando está tudo no chão. Muito bem.
Muito obrigado, boa Natal.
E até mais logo. Depois procure um grupo para mandar. Eu vou falar com o Pereira.
Tu não precisas do meu, mas não. Já lá vão 20 e tal anos. É agora, convosco.